Bem-vindos ao The Debate. Sabe, na maioria das vezes em que pensamos na administração pública, existe uma expectativa quase fundamental de que seja algo mecânico.
Aham. Aquela ideia da burocracia clássica, né?
Exato. É como olhar para um daqueles relógios antigos e transparentes. Você olha lá para dentro, vê as engrenagens da burocracia girando, o carimbo batendo no papel e o processo passando da mesa A para a mesa B. Tudo é muito visível, é determinístico e, acima de tudo, é perfeitamente rastreável.
E essa rastreabilidade é exatamente o que nos dá segurança, não é verdade? É um sistema construído sobre regras bem fixas. Então, se a condição A acontece, a consequência B é acionada logo em seguida.
Sim, com certeza.
E isso é reconfortante para a sociedade. Porque quando algo dá errado, a gente pode apontar o dedo exatamente para a engrenagem ou para o servidor público que falhou.
Perfeito. Mas aí você insere a inteligência artificial no setor público. E, de repente, esse relógio transparente se transforma numa caixa preta, impenetrável. As engrenagens mecânicas somem, sabe? Elas são substituídas por camadas ocultas de redes neurais profundas.
O que muda completamente o jogo.
Muda tudo. E hoje o nosso intercâmbio de perspectivas foca justamente em iluminar essas ideias complexas. Nós vamos dissecar um material técnico bem denso que documenta essa integração crescente da IA na administração pública brasileira.
E a questão central que emerge dessa análise, veja bem, não é apenas tecnológica. Ela é profundamente estrutural. Nós precisamos entender uma coisa fundamental aqui. A IA no Estado deve ser rigorosamente contida como uma ferramenta de assistência subordinada ao controle humano.
Ou será que a própria arquitetura técnica dela a transforma quase inevitavelmente num agente administrativo com autonomia própria?
Exatamente.
Então, para deixar bem claro de onde nós partimos nesta discussão. Eu, da minha parte, defenderei que a IA dentro do Estado é e deve permanecer sempre uma ferramenta probabilística. Ela está subordinada à engenharia humana rigorosa e, claro, ao princípio legal e negociável da motivação das decisões. Como defensora dessa visão, estou focada na prestação de contas.
E do meu lado, eu argumentarei que a evolução do aprendizado de máquina demonstra algo bem diferente. Essa evolução, que agora culmina nos chamados agentes autônomos, prova de forma clara que a IA já está ultrapassando esse papel de mera assistente. Eu estou convencido de que ela está se tornando uma força governamental sistêmica.
Uma força que molda ativamente as diretrizes públicas, na sua visão?
Sim, que toma e molda as decisões públicas de forma ativa.
Bom, vamos começar desenhando os limites dessa tecnologia com base no nosso material. Eu acredito firmemente que o valor real da IA no setor público reside puramente na automação assistida e, claro, na capacidade de analisar volumes gigantescos de dados, o famoso Big Data, né?
Aham, a capacidade de processamento puro.
Isso. Mas, por mais impressionante que seja a tecnologia, existe um muro intransponível no setor público que é a atividade decisória. Baseando-me nos dados e nos casos práticos do material, fica claro para mim que a IA não possui compreensão de contexto, mesmo com todos os avanços fascinantes do deep learning.
Nenhuma compreensão.
Nenhuma compreensão moral, social ou jurídica.
Olha, você diz que ela não compreende, mas a capacidade analítica dela não mimetiza exatamente essa compreensão na prática diária?
Ela mimetiza, sim, mas mimetizar não é possuir. Ferramentas gerativas, tipo os modelos GPT, são, na verdade, sistemas estatísticos. Eles são incrivelmente sofisticados, eu admito, mas são puramente reativos.
Certo. Entendo o seu ponto.
O nosso material até cita um caso real e, sinceramente, muito alarmante. Um juiz que baseou uma sentença inteira numa jurisprudência completamente inventada pela máquina.
Ah, o famoso caso das alucinações da IA.
Exato. E para evitar essas alucinações, a IA exige o que chamamos de engenharia de prompt rigorosa. O humano precisa definir a estrutura exata de como a máquina deve responder. Por exemplo, o servidor precisa forçar a IA a organizar os dados em formatos estruturados, tipo a linguagem XML. Deixe-me te interromper aí rapidinho. Para o ouvinte que talvez não seja da área de programação, Por que forçar o uso do XML ou de qualquer outro formato mais rígido muda a natureza da ferramenta? É um excelente ponto. O XML, ou outras linguagens de marcação, funciona como uma série de caixas com rótulos muito estritos. Quando você obriga a IA a colocar sua resposta dentro dessas caixas lógicas e pré-definidas, você corta a margem que ela tem.
A margem para inventar.
Isso. A margem para ela divagar, inventar contextos ou gerar texto livre e impreciso. O que eu estou dizendo é que a estrutura, a racionalidade e o limite vêm inteiramente do humano.
E sem isso ela se perde.
Sem essas amarras estritas, a máquina falha de forma imprevisível. No setor público, o dever constitucional de motivação exige que o humano sempre avalie tudo. A máquina pode calcular à vontade, mas é o humano quem toma a decisão final.
Olha, eu acho muito difícil concordar com essa premissa, sinceramente. Classificar a IA de hoje como uma mera ferramenta estatística passiva é ignorar completamente a trajetória técnica dela. E isso está documentado de forma muito detalhada no nosso material.
Como assim ignorar a trajetória?
Porque nós não podemos olhar apenas para um chatbot com o qual a gente interage ali no navegador. Se traçarmos a linha evolutiva desde o primeiro modelo de neurônio artificial criado por McCulloch e Pitts lá em 1943...
Pera. 1943? Nós estamos falando de uma base conceitual tão antiga assim?
Sim, e esse é o ponto. A tentativa de mapear como um neurônio biológico funciona e transformar isso numa porta lógica começou na década de 40. Mas a verdadeira virada de chave, que o material destaca bastante, foi o uso de GPUs.
As placas de vídeo? As unidades de processamento gráfico?
Exatamente as unidades modernas de altíssimo desempenho. Isso nos tirou da teoria abstrata e nos catapultou direto para a era das redes neurais com múltiplas camadas. E veja, o foco do nosso material não está nos sistemas reativos que precisam ser guiados pela mão. O foco está nos agentes de IA.
Tá, e qual seria então a fronteira técnica entre um software de assistência avançado e o que você chama de um agente?
É uma palavra simples. Iniciativa. Diferente de um assistente que espera passivamente na tela por um comando ou por um prompt em XML, o agente de IA é outra coisa. Ele é definido como um sistema capaz de monitorar ambientes complexos sozinho.
Mas até que ponto vai essa autonomia?
Ele toma decisões intermediárias e executações contínuas de forma autônoma. Veja o caso da distribuição autônoma de processos judiciais por varas específicas nos tribunais de justiça. O material menciona isso claramente.
Sim, os fluxos do judiciário.
A máquina não está apenas ajudando um servidor a ler as páginas de um processo. Ela está lendo, classificando, direcionando para a vara correta e coordenando um fluxo institucional. E faz isso sem nenhum comando direto a cada passo. Ela age.
Aham. E a sua conclusão é que isso a torna sistêmica.
Com certeza. Ao agir de forma contínua, ela já atua como uma força estrutural dentro do Estado, não apenas como uma calculadora sofisticada.
Olha, eu entendo perfeitamente essa visão sistêmica e, como já disse, reconheço o impacto gigantesco da automação no fluxo de trabalho. Mas vamos abrir o capô dessa máquina e olhar para a mecânica de perto.
Vamos lá.
Vamos analisar o motor central da inteligência artificial generativa moderna. Ao contrário dos sistemas de software tradicionais, onde o determinismo impera e 2 mais 2 é sempre 4, a IA generativa produz conteúdo de uma forma muito diferente. Ela é estritamente probabilística.
O que significa que ela atua prevendo o próximo elemento de uma sequência.
Exatamente. É matemática, não é semântica pura. Ela não sabe o que significa a palavra jurisprudência ou a palavra licitação do ponto de vista do direito administrativo.
Ela não tem a ontologia do direito.
Perfeito. Ela analisa matrizes matemáticas com trilhões de parâmetros e calcula. Tipo, qual é a palavra com maior probabilidade estatística de vir agora? É um jogo de adivinhação extremamente bem otimizado.
Mas com resultados práticos impressionantes.
Impressionante, sim. Mas é exatamente por isso que ela é falha por design quando o assunto exige precisão jurídica absoluta e inflexível. O material enfatiza isso. Instruir uma IA requer a mesma precisão cirúrgica que redigir um edital de licitação rigoroso.
Você precisa fechar as pontas.
Precisa de tags de início e fim, de objetivos absolutamente claros e limitações temporais. Sem isso, ela perde o rumo totalmente. E para mim, isso prova estruturalmente a dependência incontornável da IA em relação à cognição humana.
Dependência incontornável. Certo.
Ela tem um reflexo estatístico formidável. Mas esse reflexo só ganha utilidade e segurança se for contido pelos parâmetros racionais do servidor público.
Eu vejo uma falha estrutural nesse seu raciocínio e vou te explicar o porquê. Sim, você está correta ao afirmar que a mecânica micro, no nível da geração de texto, é probabilística. Isso é um fato. Mas focar apenas nisso é ignorar o panorama macro, sabe? Ignorar a taxa de evolução dessa tecnologia.
Como assim? Você acha que a velocidade de evolução muda a natureza do cálculo estatístico?
Ela muda a aplicação, o material nos alerta para um salto temporal quase assombroso. Ele cita que, em apenas 8 anos, nós fomos de IAs gerando imagens borradas e confusas para geração de vídeos hiperrealistas e com física complexa em tempo real.
Sim, o salto qualitativo foi absurdo.
Uma velocidade que, para muitos especialistas ali citados, já embaralha os parâmetros daquele clássico teste de Turing.
E tem um ponto crucial que você deixou de lado na sua analogia mecânica: o aprendizado não supervisionado.
E como esse aprendizado não supervisionado tira o humano da posição de guia necessário dessa máquina?
Ele muda tudo.
No aprendizado supervisionado tradicional, um servidor público senta e ensina a máquina. Ele diz: olha, este documento é uma fraude. Aquele documento está correto. A máquina aprende com os exemplos que o humano deu.
Uhum.
Já no aprendizado não supervisionado, o paradigma se inverte. Nós não precisamos mais dizer à máquina o que procurar. Nós simplesmente fornecemos a ela uma base de dados bruta. Digamos, uma década inteira de licitações estatais.
E ela trabalha sozinha?
Sim. Ela utiliza técnicas de agrupamento, o famoso clustering, para encontrar padrões que são invisíveis à nossa percepção humana. Ela percebe sozinha que 99% dos contratos possuem uma distância matemática X entre seus valores e que um pequeno grupo isolado destoa completamente desse padrão geométrico.
Então, ela encontra a anomalia sem um comando específico.
Exatamente. Ela descobre a anomalia sem que o humano tenha definido previamente os parâmetros do que seria essa anomalia. Estamos lidando com sistemas inteligentes que orquestram análises muito além da capacidade de formulação de um simples prompt.
Sabe, esse é um argumento realmente fascinante sobre como ela agrupa dados matematicamente. Mas vamos trazer essa capacidade de encontrar anomalias para a realidade prática. Vamos falar da fiscalização do Estado.
Boa, porque a teoria precisa se aplicar à burocracia real.
Isso. O nosso material detalha maravilhosamente o uso do robô Alice. Essa é uma ferramenta que já é utilizada pelo Tribunal de Contas da União, o TCU.
Um excelente exemplo prático.
O que a Alice faz na prática? Ela varre o portal Compras.gov e cruza as informações com os dados do Diário Oficial da União. Ela examina uma quantidade sobre-humana de contratos e busca cláusulas restritivas atípicas. Depois ela cruza os perfis de fornecedores.
Ela fica buscando red flags, como indícios de sobrepreço ou repetição de cartéis ganhando várias licitações seguidas, certo?
Correto. E a capacidade dela de fazer isso em tempo real é brilhante. Inquestionável. Mas preste muita atenção na linha divisória das responsabilidades aqui. A Alice não decide se houve uma fraude de fato.
Ela não executa a sanção.
Nem passa perto disso. A Alice não cancela a licitação, não bloqueia os bens do empresário e não aplica uma sanção ao gestor. O que ela faz é gerar um painel de alerta. Só isso. É o analista do TCU, o auditor humano de carne e osso, quem vai pegar aquele alerta
e interpretar a situação.
Sim, e avaliar o contexto macroeconômico real. Talvez aquele sobrepreço drástico no valor do asfalto não seja um esquema de corrupção. Pode ser o resultado imediato de uma guerra no exterior que elevou o preço do barril de petróleo da noite para o dia. A IA não compreende a geopolítica global cruzada com intenções administrativas locais.
Ela apenas sinaliza o desvio estatístico do padrão histórico.
Exatamente. Portanto, o poder punitivo e a autoridade decisória do Estado permanecem estritamente humanas.
Olha, eu confesso que esse exemplo do TCU é ótimo. E é um argumento bastante convincente quando falamos de auditoria investigativa posterior, aquela que acontece depois do fato. Mas eu acredito que você esteja caindo numa ilusão de controle. Usar a Alice como o teto máximo de atuação da inteligência no governo é um recorte limitado. Vamos desviar o olhar do Tribunal de Contas por um momento? Vamos olhar para o arsenal de inteligência artificial do Supremo Tribunal Federal, o STF.
Que atua mais na entrada do sistema, né?
Exato. O STF não atua no fim da linha investigativa, mas na porta de entrada da justiça brasileira. O nosso material lista sistemas analíticos poderosíssimos em pleno uso hoje, como o Victor, o Vitória e o Rafa 2030.
O Victor é aquele algoritmo desenhado para ler os recursos e filtrar a questão da repercussão geral, não é isso?
Perfeitamente. E só para deixar claro o impacto disso para o ouvinte. O Supremo recebe milhares de processos e eles só devem julgar recursos que tenham essa repercussão geral, ou seja, casos cujo resultado impacte toda a sociedade brasileira e não apenas os indivíduos daquele processo específico.
E o Victor faz esse primeiro filtro monumental?
Faz o filtro lendo e analisando as peças processuais. E tem mais, o sistema Vitória consegue agrupar milhares de processos distintos por similaridade textual. Já o Rafa 2030 vai além e os classifica de acordo com as metas de desenvolvimento sustentável da ONU.
Certo, os algoritmos são mais eficientes. Mas o fluxo legal ainda dita que o ministro da Suprema Corte, ou pelo menos um juiz instrutor ali do gabinete, assine e valide essa triagem inicial. O humano continua sendo a autoridade que chancela tudo.
Formalmente, sim. O humano assina. Mas pense no poder material que essa tecnologia exerce no dia a dia. Quando o Victor decide que um recurso não possui os elementos de repercussão geral e o pré-classifica para pilha de rejeição.
Você acha que ele já decidiu o mérito, de certa forma?
Sem dúvida. Ou quando o sistema Vitória processa 10 mil ações e diz ao juiz... Olha, estes 10 mil processos tratam exatamente da mesma coisa e podem ser julgados em bloco de forma idêntica. A máquina acabou de exercer um poder estrutural gigantesco.
Entendo. Como uma barreira de entrada cognitiva.
Ela é o porteiro logístico e cognitivo da Suprema Corte. Quando o juiz pega aquela pilha previamente organizada, a mente humana dele já está sendo fortemente condicionada pelo enquadramento que o algoritmo escolheu. Então, dizer que o humano detém o controle total porque ele carimba a última página do processo é ignorar a realidade. Na prática, a triagem cognitiva profunda já foi terceirizada para as redes neurais.
Olha... O que você está descrevendo sobre o sistema atuar como esse porteiro do Supremo realmente me obriga a repensar a questão estrutural.
Porque altera o fluxo de poder, né?
Altera. Mas isso me leva diretamente a levantar uma barreira que eu ainda julgo intransponível no setor público. O ordenamento ético e jurídico. A gente não pode analisar eficiência mecânica sem olhar para os princípios constitucionais. O famoso princípio limpe da administração pública.
Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Exatamente. E dentro das esferas da legalidade e da moralidade, nós temos a obrigação da motivação. Todo ato administrativo precisa ser juridicamente justificado. E é justamente aqui que tocamos na limitação ética e histórica mais severa dessa automação autônoma.
A dificuldade de explicar o como a máquina chegou lá.
E os vieses que ela carrega. O nosso material traz um exemplo estarrecedor lá do sistema de justiça dos Estados Unidos. Lá, algoritmos começaram a ser utilizados para auxiliar na dosimetria da pena.
Que é o cálculo matemático de quantos anos uma pessoa deve passar na cadeia focado nos riscos de reincidência.
Isso. A máquina analisava o histórico penal e dezenas de variáveis da vida do réu para sugerir uma nota de risco.
E qual foi o resultado prático documentado?
O sistema começou a reproduzir padrões bem problemáticos. Problemáticos é um eufemismo. Ao processar dados históricos puramente matemáticos, a IA passou a penalizar estruturalmente populações de baixa renda e certos recortes demográficos de forma totalmente desproporcional.
Sim, os dados refletiam um histórico enviesado de policiamento.
Exato. A máquina não possuía um preconceito consciente, mas ela absorveu o CEP, o histórico familiar, o nível de emprego, e deduziu estatisticamente que a pobreza era um fator preditivo forte para o crime. Ela mimetizou os piores vieses do passado humano e os transformou numa lei inquestionável da matemática.
É um exemplo duro.
Então, como podemos flertar com a ideia de dar autonomia sistêmica aos algoritmos sabendo disso? Sabemos que a IA vai perpetuar de forma mecânica e totalmente asséptica os nossos piores erros históricos. Se a máquina decide o padrão, quem o Estado responsabiliza quando ela automatizar a injustiça numa escala industrial?
É uma preocupação central. E eu admito um argumento muito legítimo da sua parte. Mas veja bem, eu vejo o caso da dosimetria penal não como um muro intransponível da tecnologia em si.
E como você vê então?
Eu vejo como um atestado claríssimo de uma falha inicial de governança sobre a base de dados. O algoritmo apenas agiu como um espelho de alta fidelidade das práticas da própria sociedade que produziu aqueles números ruins.
Mas isso não a invalida como decisora?
Não necessariamente, porque se a gente focar apenas no medo de repetir esses erros iniciais, nós corremos o risco de ficar completamente cegos para a maior revolução que o material aponta, a governança pública preditiva.
Você está falando da transição de analisar o que já aconteceu para prescrever o que o governo deve fazer no futuro, certo?
Exato. A transição da análise meramente descritiva para preditiva. E o mais importante, para análise prescritiva. O material ilustra isso de uma forma muito didática com o caso na gestão tributária estadual.
O exemplo do Imposto sobre Veículos, o IPVA.
Isso mesmo. Imagine que o governo decida reduzir a alíquota do IPVA em 50%. No modelo clássico de administração, o Estado só percebe o verdadeiro tamanho do buraco financeiro nos cofres municipais meses depois, geralmente quando falta dinheiro para pagar os servidores.
A famosa gestão por sobressalto.
Exatamente. Mas o material nos mostra que, com a IA preditiva operando, a dinâmica é outra. O sistema analisa a mudança na lei hoje, no momento em que ela é assinada, e já consegue prever a queda exata de arrecadação de cada prefeitura com meses de antecedência.
Olha, até aí eu concordo que é um uso fenomenal da capacidade de previsão matemática. Mas veja, é apenas um diagnóstico hiperrápido.
Mas vai muito além do diagnóstico. E é aí que entra a prescrição. O sistema não só avisa do buraco financeiro iminente, ele gera cenários completos de reestruturação.
Ele prescreve os cortes.
Ele prescreve onde o governo deve realocar recursos de forma otimizada para evitar o colapso do caixa municipal. Ele analisa as tendências macroeconômicas, o impacto cruzado no orçamento da saúde e da folha de pagamento, e te entrega o plano de compensação fiscal mais eficiente possível.
Certo.
Diante de um nível de precisão algorítmica dessa magnitude, sabe o que resta para o gestor humano? A decisão do secretário de Fazenda ou do prefeito torna-se uma mera ratificação técnica. A governança baseada na intuição política está dando lugar à matemática preditiva contínua. É o sistema inteligente quem orquestra de fato a solução.
Sabe, eu acho muito perigoso e um pouco reducionista tratar a decisão final de um secretário de Fazenda como uma mera ratificação técnica.
Mas se a matemática está correta?
Aceitar a prescrição matemática de uma máquina sem aplicar o juízo político de conveniência ou oportunidade é, em essência, abrir mão da razão de existir do próprio Estado. E vou te dar um exemplo usando o seu caso tributário.
Pode falar.
A IA pode prescrever que a forma mais matematicamente eficiente de fechar a conta do IPVA seja realizar um corte severo nos fundos da merenda escolar, simplesmente porque o volume de recursos da merenda fecha a equação perfeitamente naquele mês. E aí?
Mas num sistema sofisticado, você programaria restrições para não sugerir cortes na educação básica, não é?
E você acaba de ilustrar exatamente o meu argumento central.
Como assim?
Quem programa essas restrições? Quem define que o dinheiro da merenda é intocável, mas o dinheiro de campanhas de publicidade governamental não é? O humano é o gestor público quem possui o compasso moral, a empatia e a obrigação constitucional de dizer: olha, a sua matemática está impecável, mas eticamente e socialmente a solução vai ser outra.
Entendi o seu ponto sobre o compasso moral.
É por isso que eu insisto tanto na engenharia de prompt. Não apenas como uma ferramentazinha de programação de TI, mas como um paradigma filosófico e negociável para a gestão pública moderna. O servidor humano precisa sempre, sem exceção, definir as regras do jogo, impor os limites e auditar os resultados frios da máquina. A IA é o maior apoio cognitivo que já inventamos, sim, mas não pode usurpar a bússola moral do Estado.
O problema dessa defesa incansável da fronteira moral é que, na velocidade atual em que o Estado acumula dados, a complexidade administrativa já escapa à capacidade cognitiva do cérebro humano.
Você acha que perdemos a capacidade de gerir a própria burocracia?
Em certos níveis, sim. Quando você tem um sistema que analisa 10 mil variáveis macroeconômicas cruzadas que um gestor humano nem sequer sabia que estavam correlacionadas, a definição de apoio cognitivo começa a parecer um eufemismo um pouco romântico para o que já é um orquestrador sistêmico. Nós estamos olhando para um tsunami de processamento e chamando isso de uma coleção de gotas d'água gerenciáveis.
Olha, nós exploramos muitas camadas complexas aqui hoje, então acho que chegou o momento de sintetizarmos nossas visões em relação ao material que nos guiou.
Com certeza.
A minha posição, baseada em tudo que dissecamos, permanece estruturada no dever e na natureza do Estado. Independentemente do poder de fogo, do processamento bruto ou do avanço desses agentes autônomos, a inteligência artificial no setor público opera sob as leis da probabilidade matemática. O fato dela conseguir agrupar jurisprudências ou prever um colapso de arrecadação do IPVA não lhe confere entendimento institucional ou empatia social.
Uhum.
Ela deve permanecer sob o controle direto e ininterrupto da racionalidade humana, servindo como a engrenagem mais rápida que já tivemos para alcançar eficiência pública, sim, mas sem nunca assumir a responsabilidade moral, que é a base da legalidade estatal.
E a minha conclusão, olhando rigorosamente para os mesmos dados técnicos que estruturaram a nossa discussão, aponta na direção de uma mudança de paradigma que já está em andamento agora.
Uma mudança irreversível na sua visão?
Sim. A evidência da transição veloz de redes neurais simples para sistemas inteligentes interligados não nos mostra só uma automação de tarefinhas rotineiras. A IA já atua na porta de entrada da Suprema Corte brasileira e já prescreve saídas financeiras complexas para os estados. O nível de dependência que o funcionamento diário da administração tem hoje dessa inteligência invisível sugere que esse controle humano absoluto e meticuloso que você defende está rapidamente se tornando uma ilusão gerencial. A máquina não é mais um martelo esperando ser levantado. Ela ajuda a desenhar a própria planta do edifício público.
São visões bem contrastantes, de fato. Mas ainda assim, mesmo com essa divergência fundamental sobre a natureza da autonomia dessas redes, eu creio que nós compartilhamos de um terreno comum muito sólido provado pelo material.
Sem dúvida, há pontos de convergência.
A tecnologia documentada aqui transformou irreversivelmente não só a velocidade, mas a escala monumental de atuação da administração pública brasileira. O robô Alice, auditando contratos num ritmo frenético, e a suíte de algoritmos processando milhares de documentos simultâneos no STF provam isso. O Estado, em muitos de seus braços cruciais, já opera numa frequência puramente digital, impensável sem essas ferramentas.
Exatamente. A escala da volumetria de informações do setor público contemporâneo tornou a gestão analógica completamente impossível. A capacidade de processamento necessária para governar um país hoje já superou o limite biológico dos servidores do Estado há muito tempo.
O que nos leva a entender que essa linha de tensão entre tratar a IA como uma potente ferramenta de assistência e reconhecê-la como um verdadeiro agente de governança vai continuar a ser testada até os limites nos próximos anos.
E vai ser um debate contínuo, não se resolve hoje.
Com certeza não. E nós convidamos você que acompanhou essa nossa discussão a explorar o material técnico original e mergulhar nesses dados para formar as suas próprias conclusões.
Tem muita coisa lá que vale a pena conferir.
O desafio prático será descobrir como a nossa sociedade vai equilibrar a promessa inegável da eficiência e agilidade algorítmica com a necessidade insubstituível da prestação de contas humana. Afinal de contas, se aquele velho relógio transparente da burocracia governamental agora tem seu ritmo ditado por redes neurais profundas, a pergunta mais importante não é mais apenas o quão rápido ele consegue girar as horas, mas quem, no final do dia, tem o poder de ajustar os seus ponteiros invisíveis. Obrigada pela companhia e até a próxima!